Atenção, o episódio a seguir foi gravado em fevereiro de 2013, ao fim da primeira temporada de The Newsroom, e contém informações fora do contexto atual da série. Aproveite.
Começando o segundo programa do podcast Vários Pitacos. Meu nome é Pedro Guedes e hoje eu estou aqui com...
Olá, pessoal, eu sou o Igor Faria.
Bem-vindos novamente, né, o Igor Faria. Segunda vez sua participação aqui no Vários Pitacos.
Estamos aí de volta para dar vários pitacos.
Hoje nós vamos falar de uma série, The Newsroom. Eu não acho que tenha ainda uma tradução, eu acho que ela não passou aqui.
Não, ainda. Eu acho que nem tá passando na HBO Brasil, eu acho que não passa, tá passando só lá fora mesmo.
É, essa série é da HBO. É, Newsroom é uma série que acompanha uma redação de um programa jornalístico.
O produtor executivo anterior é oferecido um novo cargo pra ele, uma nova série pra ele fazer, e ele leva praticamente a equipe inteira, tipo assim, 90% da equipe do jornal da noite.
É, que é onde é a sala de redação, né?
Isso.
Ator principal da série, digamos assim, é o Jeff Daniels, que ele faz o Will McAvoy.
Good evening, I'm Will McAvoy, this is Newsnight.
O Jeff Daniels, ele também fez Velocidade Máxima e Debi Lloyd.
Cara, ele fez Velocidade Máxima?
Fez, ele era o amiguinho do Keanu Reeves, que morre na explosão. E o Newsroom, ele foi lançado em 2012 pela HBO, como já falamos. Pra começar... Igor, vamos falar sobre o roteiro de Newsroom.
É, o roteiro dela, as histórias que acontecem dentro do jornal, são baseadas em histórias verdadeiras. Então vai ter um episódio que eles vão cobrir a tentativa de assassinato de uma senadora, que realmente aconteceu. Vai ter um episódio que eles vão atrás de um cara pra cobrir a Primavera Árabe, que aconteceu em 2010, 2011, que é aquela... Enfim, aquele movimento que depôs vários ditadores do Oriente Médio. Tem até um episódio que, pra mim, é o melhor. Eles estão numa festa, é domingo de noite, e ele fala pro editor-chefe ficar atento que vai ter uma grande notícia às 10 da noite. E aí o episódio vai subindo, vai trabalhando essa tensão, assim, de... Nossa, será que vai ter mesmo essa notícia? Será que não vai ter? Ninguém tá recebendo nada ainda até agora. E aí chega no final do episódio, puf, sua cabeça explode, assim, porque é realmente uma notícia bombástica. É, eu não vou falar qual que é a notícia, mas...
É porque, na verdade, é pra você que está ouvindo, é pra você ver o Newsroom. Porque se você já viu, a gente fala, mas não vai falar tanto.
Exato. E eu gostei também da qualidade que é feita a série, sabe? Tipo assim, é uma série séria, né? Ela é obviamente uma série de drama. Claro que tem os momentos de relaxamento, assim, de humor. Mas, porra, HBO, né, cara? A série é muito bem feita, roteiro muito bem feito, os atores, putz, só cara foda, assim, ninguém... Mega famosão, tirando o próprio Jeff Daniels,
mas... Eu acho que o Jeff Daniels não chega a ser nem famoso, porque na realidade eu nunca vi o Jeff Daniels atuar daquele jeito, velho.
Pois é, bem pra caramba,
ele
né?
Ele é bicho? Muito, muito bom, caiu com a luva no papel.
Perfeito.
Com a luva.
E a gente não falou ainda o papel dele, exatamente, acho que cabe falar agora um pouquinho. Ele é um apresentador, né, um âncora de televisão. Que ele é meio republicano. Ele é republicano, mas ele não é aquele republicano chato. E ele é chamado, né, pra fazer esse novo tipo de programa. Na verdade, ele já tem o programa. Eles contratam uma nova diretora executiva pra dar um novo formato a esse programa dele, que tá meio caído e tal. E eles começam a fazer um jornal meio que atacando uma parte do governo americano. E é fantástico, é muito bom, assim, sabe? Eu não entendo muito de política. Eu confesso que em algumas discussões eu me perdi, assim. Mas a forma que eles conduzem o episódio é muito bom, é muito rápido, é muito um pensamento. O personagem do Jeff Daniels, ele tem um pensamento muito rápido, muito, é, muito sagaz, assim, de correr atrás das coisas.
Nós não falamos que, quando você estava falando sobre as notícias que eles dão dentro do seriado,
sim,
são notícias que aconteceram mesmo, por exemplo. O seriado se passa, acho que uns 2 anos do momento atual. Eu acho que é 2010, 2011.
É, começa em 2010 e ele já entra em alguns episódios já entra em 2011. Tipo, esse episódio que eu falei da notícia bombástica, acontece em 1º de maio de 2011.
Isso. E assim, são notícias reais, entendeu? Então, eu acho que isso agrega muito valor.
É como se você estivesse assistindo os bastidores do Jornal Nacional, se o Jornal Nacional fosse um jornal foda pra caralho.
Eu queria falar também que os personagens secundários, assim, tem uns 3 personagens que, pelo amor de Deus, os caras são bons.
São.
Que é o indiano lá, não sei se ele é indiano,
sim,
mas...
Sim, quer ver o nome? É assim, ele é
que fez o Slumdog Millionaire.
Dev Patel, o personagem dele chama Neil. Ele, pois é, isso é tão legal da série, porque o personagem dele escreve pro blog do Will, que é o âncora, né, que é o Jeff Daniels, e eles descobriram esse cara, o personagem, Neil, porque ele que cobriu a bomba no metrô de Londres, com uma câmera de celular. Então eles falam, tipo assim, olha, você vem trabalhar com a gente e tal, e é legal porque nesse episódio da Primavera Árabe, ele que encontra o correspondente árabe pra passar as notícias. Então até os personagens secundários têm histórias muito bem desenvolvidas e muito importante pra história principal.
Tem também a Olivia Munn,
putz,
que
véio,
é Sloan Saba. Muito foda o papel dela. E ela é jornalista de economia.
Exatamente.
Ela fala os negócios que vão sair da boca dessa mulher.
Ela é foda. Ela tem, tipo, o personagem dela tem um PhD, sabe? Então, tipo assim, e ela fala fluentemente japonês. Tem até um episódio que ela tem que... Eles cobrem o vazamento de... É um vazamento de petróleo, eu acho, alguma
não,
coisa
não,
assim.
Não, não. É aquela putaria nas usinas...
Isso, isso.
Usina... nuclear.
Isso, vazamento de usina nuclear e tal. E ela tem que entrevistar um representante da usina em japonês. E ela fica forçando o cara pra falar que foi um erro, sabe? E é engraçadaço. Engraçado assim, né? É dramático, mas é divertido ver como que ela atua bem, sabe?
Já indo nesse caminho desse episódio, eu vou te falar que esse episódio foi o que eu mais gostei.
O do vazamento do Japão?
Exatamente. E eu vou te falar por quê.
Por quê?
Esse episódio, ele é meio Tarantino.
Ele é um pouquinho...
Porque no início do episódio, mostra o Will entrando no consultório do psiquiatra. E todo o episódio gira em torno do Will contando as coisas pro psiquiatra.
Isso, é verdade.
Então, o episódio passa inteiro com o Will contando...
Em forma de flashback, né?
Em forma de flashback, exatamente.
Eu não tinha lembrado, não tava lembrando disso, não é verdade.
Acaba o episódio, ele sai da consulta, entendeu? E eu gostei demais do estilo de edição e de linguagem que teve esse episódio. Que foi o único que foi assim, na verdade.
Foi, Eu acho que eles deviam estar tentando brincar mesmo pra ver se conseguiam, né, contar um episódio dessa forma. Eu imagino que provavelmente no futuro a gente deva ver mais disso. Já que, pelo que eu entendi da série, as notícias que eles exploram são sempre de um ano anterior ao momento que tá agora. Então, por exemplo, a série em 2013 vai explorar notícias que aconteceram em 2012. Então, provavelmente vai falar da reeleição do Obama, provavelmente da série de atentados nas escolas americanas, das crianças que mataram.
É isso que teve agora também, exatamente. É. Provavelmente não, mas talvez, né? Aquele do Batman lá.
Qual do Batman? No... Do cara que entrou no cinema e atirou?
Isso,
de Batman. Eles não... Eu não sei se essa entraria, porque eles não focam muito em coisa que tem a ver com pop, assim, com popular, sabe?
Eles focam muito em coisa de governo.
Exatamente. É mais centrado, assim, de governo. Will you still love me tomorrow?
Is this a lasting treasure? Or just a moment?
My name is Jenny. I'm a sophomore, and this is for all three of you. Can you say in one sentence or less what... you know what I mean. Can you say why America is the greatest country in the world?
Diversity and opportunity.
Lewis?
Freedom and freedom. So let's keep it that way.
Well, the New York Jets... No, I'm going to hold you to an answer on that. What makes America the greatest country in the world?
Well, Lewis and Sharon said it. Diversity and opportunity and freedom and freedom.
Eu vou falar agora da cena que me fez assistir essa série com, assim, entusiasmo. Entusiasmo.
É a série que te agarra, assim, te pega, te joga no sofá e fala, senta e presta atenção, filho da puta.
Isso. Que é a primeira cena do episódio piloto. Tá o Will, que é o jornalista principal, junto com um representante do Partido Democrata e um representante do Partido Republicano, em uma dessas debates sobre política dentro de uma universidade. E o debate, acho que era meio importante, estava sendo televisionado e tudo. E, assim, os alunos da faculdade perguntando coisa burra, sabe? Tipo, coisa estúpida. E o Will também na onda, né? Sei lá, qual time que você torce, uns negócios assim.
Você vê que ele tá meio de saco cheio, né? Tipo assim, o pessoal tá fazendo pergunta estúpida, ele tem que responder coisa estúpida. Ele também, tipo assim, um pouco se cagando pro debate, sabe? Tipo assim,
ligou, foda-se.
Ligou, foda-se.
Isso é uma introdução pra falar como que ele tava no esquema do jornal dele antigo.
Isso, né? Exatamente.
E a menina solta uma bomba do tipo assim, por que os Estados Unidos é o melhor país do mundo? E os representantes dos partidos só falando, assim, coisa chula, abobrinha.
Que é ladainha americana, né? Porque aqui a gente tem liberdade, blá, blá, blá. Porque nós somos o país das oportunidades, blá, 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 blá.
Exato. E dá um treco no Will, que ele meio que chuta a menina, assim, no chão, sabe? Ele
verbalmente.
Começa a falar um monte de coisa sobre como os Estados Unidos não é o melhor país do mundo.
I'm not letting you go back to the airport without answering the question.
Well, our Constitution is a masterpiece. James Madison was a genius. The Declaration of Independence is, for me, the single greatest piece of American writing.
One's a set of laws and the other's a declaration of war. I want a human moment from you. What about the people? Why is America
not the greatest country in the world, Professor? That's my answer.
You're saying...
Yes.
Let's talk about...
Fine. Sharon, the NEA is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of our paycheck, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money. It costs votes. It costs airtime and column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always?
Hey!
And with a straight face, you're gonna tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom?
Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain,
Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom.
All right.
And yeah, you, sorority girl,
just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only three categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst period generation period ever, period. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Yosemite?
E, tipo assim, televisionado, chocado e tal, chocou a galera, os representantes, a audiência, da televisão, ele foi notícia e tal, voou do ex todo. Então, tipo, essa cena é muito boa, vale a pena você ver essa cena primeiro pra ver se esse tipo de linguagem te atrai. Se te atrai, pode assistir essa série que eu acho que é foda. But she takes it all for me, and I lost my faith in my darkest days. She makes me want to believe. A série ela tem 10 episódios, acabou a final do ano passado. Não, meio do ano passado.
São 10 episódios de quê? Uma hora, talvez? 50 minutos?
50 minutos.
Eu gosto desse formato, assim, de série com uma quantidade menor de episódios, mas com a extensão do episódio em si um pouco maior. Porque dá pra você... o episódio em si vira quase uma história, sabe? Dá pra você desenvolver aquilo e terminar e pôr um fim pra aquele episódio.
É, e você sabe quando que volta no Zoom?
Eu acabei de achar aqui, Guedes. Volta em junho. Durante o Golden Globes, agora em janeiro, entrevistaram o criador da série, o Aaron Sorkin, e perguntaram, tipo, e aí, de qual é, quando a série volta? Ele falou, em junho começa a temporada 2. Então...
Junho de 2013.
Junho de 2013.
Tá ouvindo a gente em 2045, não rola.
É, já deve estar tomara que já esteja na 15ª temporada. Porque...
E agora nós vamos para o nosso último... E por que não segundo quadro do Vários Pitacos, que é o Vale ou Não Vale? Só resposta rápida, Igor. The Newsroom, 10 episódios de 50 minutos, somando-se 500 minutos da sua vida, valem? Vale? Você vê? Sério?
Vale, não só vale, como eu pagaria até 5 mil minutos, 50 mil minutos pra assistir essa série. É muito legal, galera. Talvez a gente não tenha passado direito aqui quão legal é, porque é realmente muito bom. Mas assiste essa cena que o Guedes falou. É uma cena que realmente você vai ver se você vai gostar da série ali ou não.
Agora, eu vou falar pra você que eu vi a série, essa primeira temporada, duas vezes, inteira, de cabo a rabo.
Nossa, eu preciso fazer isso. Eu preciso rever esse episódio. É muito...
Ela me custou 1.000 minutos e vale a pena ainda os 1.000 minutos.
Vale super.
Eu acho que vale a pena. É uma série, eu acho que chega a ser não tão inovadora quanto ao... assunto, tipo, pegar uma profissão e esmiuçar o bastidor dessa profissão.
Eu acho que já até teve séries que falaram de notícias, né, que falam os bastidores de um jornal. Mas eu acho que nessa seriedade, assim, e usando notícias reais, eu não me lembro de nenhuma.
Não, notícias reais não tem, e eu gostei, a linguagem é diferente, é muito boa. Não é qualquer série, entendeu? Eu acho que é uma série... diferenciado.
Eu não achei aqui se ela já ganhou algum prêmio, cara, mas com certeza aqui, ó, ela foi nomeada pro Golden Globes agora como melhor série dramática e melhor performance em série de televisão pelo Jeff Daniels, mas ela não ganhou nada, a série não ganhou nada ainda, o que eu acho uma injustiça, mas provavelmente segunda temporada vai vir matando e eu, se for pra apostar, eu aposto que ela ganha.
I got a guy in my staff got hit in the head with a... glass door. I got another guy that got beat up covered in Cairo, and the first guy wouldn't see a doctor until the second guy saw a doctor. I got a producer who went into a locked door because I felt responsible for the second guy. I got an 18-year-old kid risking his life halfway around the world, and the AP who sent him there hadn't slept in 3 days. I've got 20-somethings who care about teachers. I've got a grown woman who has to subtract with her fingers, staying up all night, trying to learn economics from a PhD who could be making 20 times the money 3 miles downtown. They're journalists.